With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, você nos acompanha pelos nossos aplicativos, esteja você onde estiver, você que está indo, você que está vindo, aqui em São Paulo, no Brasil, em tantas partes do mundo, e pelo nosso canal no YouTube, Imagem e Áudio. jp.com.br/esportejp jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube com áudio e imagem para você. É bom ter você ao nosso lado. Olha, o André Estrela já está aqui falando lá de Porto Velho, em Rondônia. O Jefferson Souza, o Carlos, da Secretaria de Saúde, o Ulisses Torelli, o Emerson Vieira, está todo mundo aqui já entrando. Nós vamos registrando na medida do possível no nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br. E tanta gente bacana também nos acompanhando pelo nosso Facebook. O Facebook da Pan ao vivo, com áudio e imagem do programa. O pessoal está lá, bacana, assistindo. Max Cavaleira, quem mais? O João Neto, o Augusto Santana, Luiz Bonato Neto. Está todo mundo?
Vou falar com o Max Cavaleira. Ô, Max, mete a mão, mantém contato, por favor. Verdade, tô falando sério, vou falar com ele.
Então tá. Muito bem.
Mantenha contato, Max, por favor.
Mantenha contato. Estamos todos aqui.
Diga. Falando, olha, oh, joguei a toalha. Oi, gatinho. Impressionante, hein? A gente fala que é disputa de pênalti.
É isso, bom. Companheiros, estamos todos aqui. Um programa muito importante hoje, nesta sexta-feira. Claro que o assunto que ocupou espaço desde a noite de ontem, por volta das 22h30, 23h, enfim, logo após o desembarque do Palmeiras, já transpirou aquela informação de que, olha, um abraço, o Eduardo Batista não vai seguir mais como técnico do Palmeiras. O Fred, mesmo estando fazendo o jogo no Pacaembu, bem informado com as fontes que tem, recebia também essa informação com muita rapidez. Enfim, nós vamos, claro, falar desse assunto, que é importante, é o assunto mais importante dessa sexta-feira, mas nós vamos falar, claro, da vitória muito boa do Santos, com 30 mil pessoas no Pacaembu. Basta mais uma vitória para o Santos terminar e garantir a sua
em
participação.
Dois jogos, uma vitória.
Dois jogos.
Eu acho que o empate, jogo
lá, se for lá contra o Strongest...
Cristal será aqui no Pacaembu, hein?
Empatando lá com o Strongest, para mim...
E o próximo jogo do Santos no Pacaembu já está até marcado. Será contra o Cruzeiro, dia 28. Contra o Cruzeiro, dia 28, mas já tem um que já está confirmado.
Brasileirão, né?
Santos e Cruzeiro, clássico nacional, dia 28, domingo às 4 da tarde. Imagina, a torcida do Santos já está entusiasmadíssima para assistir esse clássico brasileiro no estádio Paulo Machado de Carvalho. Ótimo, tomara que o Santos... E, aliás, 19 jogos sem perder. Jogando no Santos.
19 vitórias. Não, 19 vitórias consecutivas.
Ô, louco. Ô, louco.
E nunca perdeu pela Libertadores.
Um milhão e lava cacetada. Muito bom.
Grana.
Bacana, vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre, claro, o Corinthians, que só no aquecimento, esperando o momento de dar a volta olímpica e erguer a taça no próximo domingo.
Ninguém aberta, nem uma chance.
Não, ela vem, ela vem para participar da festa. Ela também vai.
Vice-campeã. Tem a porcaria de taça de vice-campeã?
Taça é medalha. Taça da Ponte. William Potker acabou de dizer.
Nós vamos falar sobre isso.
Que é a partida da vida dos jogadores da Ponte Preta. Acabou de dizer isso, William Potker.
Olha, estamos aqui.
Poderia ter sido a primeira, né?
Estamos aqui com aquele. Estamos aqui com aquele que tem sete vidas, Flávio Prado.
Por quê?
Porque você tem sete vidas.
Ainda bem, tomara.
Tá chamando ele de gato, Guilherme?
É, isso aí eu fiquei na dúvida.
Na verdade, eu sou muito chamado de gatinho.
Sete vidas. O nosso José Manuel de Barros. O nosso Fred Júnior. Com Mauro Betting. Com o Zeca Cardoso, com o nosso Bruno Prado, bacana, e o Fausto Favara. Antes de falar sobre o Palmeiras, vamos falar mais tarde, mas eu só queria, na abertura do programa, dizer que tiveram muita sensibilidade ontem, Mauro Betting e Fred Júnior, ao abordar o assunto Palmeiras, ao abordar o assunto Eduardo Batista. Quando eles disseram que a situação era cada vez mais difícil. Os dois conhecem o Palmeiras como poucos. E, então eu queria dizer que eles tiveram essa sensibilidade. E alguém falou, mas o ranking de vocês também estava ali em quarto. O nosso ranking não contrata, não mantém contrato, não derruba, não faz nada. É só do dia. Como o professor tinha tomado uma cacetada no último jogo, ele estava lá na rabeira do nosso ranking, que é diário. Tanto é que nós vamos mostrar para você hoje o ranking de ontem e como ficou hoje.
Professor Dorival ganhou.
Daqui a pouquinho.
Tem uma vaga hoje, tem um vago hoje.
Então,
né?
Nós já coloca o Cuca nos encaídos.
Vamos esperar por enquanto. O que vai acontecer. Bom, então vamos falar do Corinthians. Vamos começar falando do Corinthians. Flávio, vou começar falando com você. Flávio, por favor.
Presta atenção, Corinthians. Flávio.
Corinthians do Jô. Corinthians do professor Carille, Corinthians que está só aguardando o momento.
Corinthians do Fagner.
E do Fagner, que recebeu hoje logo no Jornal da Manhã, nós demos o tribunal, concedeu o efeito suspensivo, já era para falar disso ontem, concedeu, e fim de conversa, ele vai para a festa.
Flaquinha, eu já sabia.
Ele vai aparecer na foto. Flávio, vamos falar sobre o jogo do Corinthians contra a Ponte.
Isso é igual sorteio de árvore.
Ah, Vanderlei, a Ponte estragou a final, né? A verdade é essa. Não tem graça. Ou seja, não tem graça como final, como disputa. Entendi. Vai ser uma festa muito legal. A torcida do Corinthians vai fazer uma festança. Deu tempo de programar. Claro, deu tempo de programar tudo, fazer tudo direitinho. E a Ponte, pela terceira vez consecutiva, estraga finais. Ela já estragou a final de 2008, quando ela perdeu do Palmeiras lá. Depois daquele jogo contra o Lanús, que ela também poderia ter feito alguma coisa e afinou no jogo lá da Argentina. Aqui também já poderia ter feito coisa melhor. E dessa vez caprichou, estragou tudo, acabou com a festa. Porque qual seria o debate hoje aqui? Pô, que legal, quem vai ganhar? Pô, o Fagner vai fazer diferença? Não faz fada nem full. A única definição que o tribunal, depois de uma reunião em cima da lei, da justiça, estudos profundos, jurídicos, né, concluiu... que ele vai jogar, então a disputa, poxa vida, isso aqui vai prejudicar, não muda nada, eles só decidiram se ele vai sair na foto ou não vai, não muda nada, não faz fá nem fu, não muda nada. Então vai ser um jogo, cumprimento tabela, a Ponte pode até ganhar o jogo, eventualmente pode até ganhar, mas um azerinho, assim, pode até acontecer. A tendência é perder de novo, mas pode até acontecer, entendeu? Estragou a final, a verdade é que o Corinthians ganha o título e o Carille, por ter a coincidência de ter chegado à final, não está no lugar do Eduardo Batista. Se o Palmeiras estivesse aí, o Eduardo Batista seria um grande treinador. Como ele não está, ele caiu. Se fosse, tivesse acontecido acidentalmente com o Carille seria um péssimo treinador e estaria fora.
Corinthians, Mauro Betting, queremos ouvi-lo sobre o Corinthians, que chega para mais uma final, 29º título?
28º
título.
Provavelmente.
Provavelmente. A gente está colocando com cautela, mas a gente sabe que a coisa já foi. Diga, Mauro Betting.
A chance da Ponte conquistar o primeiro também.
Não dá. Eu não esperava, evidentemente, que o Corinthians fizesse a partida e o resultado que fez, e deveria ter feito mais. Foi a melhor partida do Corinthians em 2017, uma das piores da Ponte Preta. A partida mais decisiva, a pior da Ponte Preta.
Com todo respeito, se fosse outro, também era a mesma coisa, viu? A Ponte, sabe, quando se borra, foi o que aconteceu.
Foi a Ponte Amarela, enfim.
Fosse o Ituano, fosse o Juventus.
E outra coisa também.
Considere o Corinthians. Nossa, não analise o Corinthians pelo jogo de domingo passado.
Mas,
porque ele jogou com o time tremendo. Não, aí não dá.
A Ponte jogou mal, mas agora jogou muitíssimo bem. São duas coisas.
Mas qualquer um no lugar dele estaria.
Ok, mas o primeiro gol do Corinthians foi muito bonito. O segundo gol foi muito bonito. Jogadas individuais, jogadas coletivas. O terceiro. bola levantada na área, falha da Ponte Preta, mas enfim, foi o gol, e poderia ter sido muito mais. O Corinthians até tirou um pouquinho o pé e esperou a Ponte que não veio, que não foi, W.O. São duas coisas, a Ponte Preta muito mal e o Corinthians muitíssimo bem, como eu não havia visto esse time jogar, e acho até que esse time podia jogar mais pra frente do que jogou muito bem domingo. Encaminha a vitória, lembra muito a final do Paulista de 2001, aliás, toda a campanha, muito parecido, o Corinthians começou mal, aliás, muito pior em 2001, veio o Luxemburgo, deu um jeito naquele time que era do Dario Pereira e brilhantemente passou pelo Santos, aquela semifinal fantástica, com o gol do Ricardinho no finalzinho, depois meteu 3-0 em Ribeirão contra o Botafogo e empatou no Morumbi 0-0. Acho que dessa vez nem empate consegue, ou seja, o Corinthians vence de novo e não tem o que contestar, entre aspas, a quarta força, vai ser campeão paulista e, claro, sabedor disso, o maior campeão, campeão dos campeões paulistas, sabe que todo mundo tem essa noção no Parque São Jorge, ou em Itaquera, que necessários são reforços. Mas o momento é depois, de segunda-feira. Para agora tem que curtir a semana, é um elenco de pés no chão, a filosofia de trabalho da comissão técnica também é assim, e o Corinthians vai brilhantemente, para mim, sem contestação, vai conseguir ganhar um campeonato que ganhou vencendo os clássicos, da maneira como venceu heroicamente contra o Palmeiras, jogando muito bem contra o Santos, vencendo o São Paulo no Morumbi, pois segurando em Itaquera e agora, provavelmente, com duas vitórias contra a Ponte Preta.
Bruno Prado, quero ouvi-lo. Bruno e o Flávio falavam, e eu lembrava, não sei porquê, pela inflexão do Sim. Flávio, eu lembrava do Jorgão, presidente da Ponterror. Meu caro Bruno Prado, queremos ouvir.
O Corinthians, ele conquista mais um título paulista, vai confirmar isso oficialmente no domingo, matou em Campinas, não tem nenhuma discussão, uma partida muito boa do Corinthians em Campinas e acabou, o Corinthians só vai confirmar pro Campeonato Paulista, o Corinthians conseguiu, dentro das suas possibilidades, dentro do regulamento da competição, e uma competição que privilegia os clássicos, e o Corinthians, pelo estilo dele, ele se deu bem nos clássicos, jogos que ele pode se defender e jogar no contra-ataque. Sempre que você ganha, você precisa tentar entender o que ainda precisa melhorar, o que precisa evoluir, e quando você perde, é a mesma coisa. Acho que a análise do seu desempenho deve ser feita na vitória e na derrota. Então, o Corinthians, nesse Campeonato Paulista, ele deixa um time muito seguro defensivamente, voltou a ser um time muito seguro defensivamente, ele tinha perdido essa segurança durante o Campeonato Brasileiro, e agora ele precisa ser um time mais criativo e de melhor, com mais repertório com a posse de bola, porque ele terá jogos no Campeonato Brasileiro que ele terá que atacar o seu adversário, e esse tipo de jogo ainda não é muito favorável ao Corinthians, que pode crescer, pode evoluir também nesse quesito, mas ele termina o Paulista melhor do que começou, pelo menos ele tem uma defesa segura, no segundo turno do Brasileiro ele não tinha mais.
Legal, Bruno, calma, o ouvinte da Pan pelas redes sociais, e o Palmeiras, calma, vai perguntar sem técnico, nós vamos falar, é o assunto, nós estamos só falando do Corinthians que vai ser campeão brasileiro dentro de algumas horas, campeão paulista dentro de algumas horas, e depois vamos falar do Santos, que quase lotou o Pacaembu ontem, foi muito legal, mais de 30 mil pessoas, joia. Meu caro Zé Manuel, Corinthians é o nosso tema.
O Corinthians está numa situação tão tranquila, entra em campo com 3-0, nem precisa fugir das características de sair para o jogo, né? Pode ficar esperando, se quiser, a Ponte Preta, que ninguém liga se que o Gabriel está suspenso, que o Rodriguinho não vai poder jogar, e o Fagner, aliás, falando em Fagner, o Messi também conseguiu ser liberado pela FIFA.
Retirou a comissão disciplinar, retirou
a suspensão de 4 partidas, está liberado para jogar. São Paulo deve estar vibrando ali, sim, que será o próximo técnico da Argentina, imagino. Fagner, Messi. Para poder jogar nas eliminatórias.
E vai o Tribunal da Federação Paulista de Futebol.
Igual, pau a pau. Então, o Corinthians. O Corinthians só perde se, sei lá, tem que acontecer uma coisa extraordinária para perder o título. Já foi, né? Eu imagino que está pensando o Eduardo Batista agora, né? O Palmeiras só serviu para encaminhar minha. Ou para iniciar minha derrubada, né? Porque a partir daquele jogo que a batata dele ficou assando, eu falei, tem que ganhar tudo a partir de agora, senão. Não, já era, a Ponte Preta decepcionou, não só os pontepretanos, como todos os outros adversários, torcedores do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, enfim, que esperava, quem sabe, a Ponte Preta tirar o título do Corinthians.
Essas zicas aí é que tiraram.
Secaram.
Essa zicaiada toda aí. Quando tava só a gente lá, tava tudo bem.
O Corinthians só não pode entrar com a faixa de campeão em sinal de respeito ao adversário. Como sempre, aquela coisa toda. Tem que jogar bola.
Faixa, a Ponte entra.
A Ponte
entra. Faixa, não.
De vice, Flávio? Mas vice também tem faixa?
Não, é da camisa.
Legal, Zé.
Já tem a faixa.
Zeca Cardoso, quero ouvi-lo.
Corinthians
campeão paulista já, é muito difícil a Ponte Preta. Impossível. É, a Ponte Preta reverter esse placar, ainda mais com a defesa sólida que tem o Corinthians, com a temporada que faz o Pablo, vem jogando muito bem esse zagueiro do Corinthians. A Ponte Preta, pensava que tinha a chance de ser campeã paulista, mas talvez contra o Corinthians seria o pior adversário dela. Se fosse o Palmeiras, se fosse o São Paulo, talvez fosse um adversários mais fáceis.
Contra Santos e Palmeiras, né?
Mas tem que abrir o olho mesmo assim o Corinthians, né? Esse título do Campeonato Paulista não pode mascarar as deficiências que tem o elenco. E acho que não vai, porque, como o Mauro disse, é um elenco com os pés no chão. É um time que sabe... É um time de operários que sabe onde tem que trabalhar, como tem que trabalhar. E ótimo trabalho do Carilli. Como eu gosto de dizer, se der tempo pro treinador, ele vai fazer um bom trabalho. Ele sabe de futebol e faz um bom trabalho no Corinthians.
Legal. E o Fausto Favara?
Wanderlei, todo título serve de estímulo e esse será um estímulo para o Corinthians arrumar o que tiver de errado no time e ter uma sequência legal no Campeonato Brasileiro. Não tem um time tão inferior assim aos demais do futebol brasileiro. Tem tudo para conquistar uma vaga através do Campeonato Brasileiro. Não acho que vai brigar por título no Brasileirão. É sempre bom começar com um título o primeiro semestre e um título importante, que é o Campeonato Paulista, porque tem time que sente. E eu posso ter certeza que o Eduardo Batista, uma das coisas que pesou foi a derrota para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Enfim, eu acho que o cara que quiser ganhar uma graninha extra, né, ele pode vender faixas lá em Itaquera, porque não tem a menor dúvida que o Corinthians já é campeão paulista de 2017. Com todos os méritos, o Corinthians entrou como a quarta força. Eu acho que muito parecido com o São Paulo, né, porque a gente não falava que o Corinthians era a quarta força. A gente dizia que estava no mesmo nível do São Paulo e hoje está acima do São Paulo. O São Paulo vai ter que fazer mais do que o Corinthians fez conquistando o Campeonato Paulista para superar. Mas enfim, um grande título do Corinthians, parabéns à torcida do Corinthians e parabéns à Ponte Preta, que representou o interior e conquistou o vice-campeonato paulista.
Legal. E dessa vez o mata-mata não deu emoção.
Não deu emoção, não deu emoção.
A Ponte não ajudou.
A Ponte não ajudou. E eu queria dizer o seguinte, né? E a Ponte leva mais uma desvantagem. Porque o Nilson, se estivesse aqui, já cantaria o hino do Corinthians. E aí cresceria a chance da Ponte. Mas o Nilson não está aqui. Então, o André está chamando. Só um minutinho, André. Fred, vamos falar do Corinthians, para fechar a nossa roda aqui.
Wanderlei, claro que vamos falar futebol, caixinha de surpresas, tudo pode acontecer, tudo isso vai ser
menos
falado
o título.
Até o jogo começar. Começou o jogo, começa 3-0 pro Corinthians contra a Ponte Preta. Então, muito difícil, em casa, com a torcida, com todo o clima, um time já acostumado a conquistas, né? Não os jogadores, mas um clube acostumado a chegar em decisões. Não tem chance a Ponte Preta, e eu acho que vai perder a Ponte Preta mais uma partida diante do Corinthians. Serão duas vitórias do Corinthians para ser campeão, o primeiro título, né? Conquistado.
O brasileiro ganhou em São Januário, contra o Vasco e tal, depois ganhou a taça.
Mas como final,
o
final, né?
O apito ato é campeão, vai ser.
Então não tem chance, não. A Ponte Preta, o Corinthians será campeão paulista, muito pelo que fez na primeira partida em Campinas.
E o professor Gilson Kleina pegou todos esses comentários e está mostrando.
Aliás, vai ser a maior preleção de todos os tempos, inclusive. Porque...
Agora vai.
Esse time valente vai ficar nervoso, vai ficar furioso.
Bando de Thiago Silva. Vamos pro nosso telão. O André tá chamando. Fala, André.
Esse chororô.
Cadê você, André? Vai, André.
Wanderlei Nogueira, amigo aí do Esporte em Discussão da Jovem Pan. Estamos aqui no CT do Corinthians, hoje todo mundo trabalhando, né? Afinal de contas, domingo tem final do Campeonato Paulista, a sala de imprensa estava lotada agora há pouco na coletiva do Carilli, talvez a última dele sem um título, né? Tem 5 meses como treinador e muito próximo de conquistar o seu primeiro título. Ele falou, entre muitas outras coisas, que o Cássio será o capitão. Então, se o Corinthians for campeão, o Cássio vai ter a oportunidade de erguer a taça. Ele que talvez talvez seja o principal ídolo do Corinthians neste momento. Fagner joga, conseguiu efeito suspensivo na manhã desta sexta-feira. Dois jogadores suspensos, Gabriel e Rodriguinho. Os substitutos já foram confirmados pelo Carilli, né? O Paulo Roberto é o substituto do Gabriel e o Camacho será o substituto do Rodriguinho. Então vamos aproveitar aqui no Esporte em Discussão e ouvir o técnico Fábio Carilli. Fala sobre essa emoção, poder conquistar o seu primeiro título como treinador.
É de emocionar sim. Já deixei claro que eu nunca imaginava começar numa equipe desse tamanho. E isso aconteceu, estou muito feliz e para ser sincero, não sei te dizer assim, o sentimento, mas é de muita alegria, de muita felicidade em cima de muito trabalho que foi esse ano.
Tá, então, Vanderlei, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, muito próximo de conquistar o seu primeiro título como treinador. Para fechar, a escalação do Corinthians já definida. Cássio é goleiro, Fagner, Balbuena, Pablo Arana, Paulo Roberto, Jadson, Camacho, Maicon e Romero. E na frente o atacante Jô. O esquema também muda, né? Sai do 4-2-3-1. Carilli deve utilizar o 4-1-4-1. Daqui a pouco a gente volta aí na programação da Jovem Pan com mais informações do finalista, muito próximo de conquistar o título paulista de 2017. Com mais informações do Corinthians, Vanderlei.
Perfeitamente, André. Obrigado, ótimo. Ao vivo, levando, trazendo informações lá do centro de treinamento do Corinthians. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar do Santos, de tanta gente. E na volta, e depois do Santos, vamos falar do Palmeiras. Eu vou atender o ouvinte aqui. Eu sei que a sua vida amorosa está intensa, Fausto.
Tá demais.
Mas nós estamos no ar com o programa. Então, alô, se você puder aguentar mais só 50 minutos, depois você pumba. Alô, alô, boa tarde.
Vanderlei Nogueira, Francisco Nascimento de Rosana Santista.
Diga, Francisco.
Se o Carilli entrar com 1 no gol e 5 na linha, ainda assim o Corinthians é campeão, infelizmente.
Um abração pra você. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Marcelo Siqueira, palmeirense aqui de Perdizes.
Diga, Marcelo.
Só três palavras pra não tomar tempo. Já foi tarde o Batista. 4 meses, não dá um chute a gol, não tem uma jogada ensaiada, o time é um bando dentro de campo. Eu acho que ele não teve controle, os jogadores superpuaram a ele. Um grande abraço e um ótimo final de semana.
Um abração. Não foram três palavras, mas deu pra gente notar, digamos assim... O desabafo. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Vamos falar do Santos Futebol Clube. O Santos de tanta gente. Bruno Prado, o Santos do professor Dorival. O professor Vila, Marco Antônio Vila, grande... professor, jornalista, comentarista brilhante. E é um torcedor apaixonado do Santos Futebol Clube. Ele foi arquibancada laranja ontem.
Ah, então, aliás, Vanderlei, na Libertadores a gente pode ficar no campo. Então nós ficamos na numerada ali na cadeira laranja. Muitos ouvintes perguntando cadê o professor Vila. Estava achando lá. Até que ele estava junto com a gente ali.
É, e ele estava lá.
Estava
ele
no estádio, mas não com a gente.
Não com vocês, mas ele estava lá na
setor laranja. Perguntando dele.
Então, ele estava lá. Bom, isso por
seleciona a companhia.
Cadê a corneta, Silvio? Se puder. Ele, porque eu não sei se dá pra apertar, mas ó, ele deu uma cornetada hoje no Jornal da Manhã. Falei, professor Vila, o Santos ganhou, levou 30 mil pessoas. Não, porque o Dorival tá escalando errado, não tá vendo isso, não tá vendo aquilo.
Parece palmeirense, né?
Tá parecendo palmeirense, foi uma cornetada.
Coisa.
Então eu falei, vou perguntar pro Bruno, será que aconteceu com o Dorival, mas o time ganhou. E o Dorival ganhou um jogo importante. Uhum. Diga, Bruno Prado.
Ganhou o jogo, é fundamental para a classificação mesmo. Ele pode até perder na Bolívia, que é um jogo normal dele perder, que ganhando o último jogo do Sport Cristal está classificado. Então, em termos matemáticos de resultado, foi ótimo. O Santos está muito perto da vaga na outra fase da Libertadores e está invicto na competição. É o único brasileiro que ainda não perdeu na Libertadores. O futebol apresentado não foi bom outra vez. O Santos ele pode jogar mais, mas é uma coisa que fica cada vez mais clara. Não tem como a gente falar... É isso, é aquilo e pronto. Não tem como ter um diagnóstico preciso. O Santos não está jogando bem por causa disso. Mas dá para entender algumas coisas, até ouvindo o próprio técnico na entrevista coletiva. A questão física do início do ano, não dá para colocar isso agora, porque o time parou e mesmo depois do jogo com a Ponte, ele já fez mais dois jogos, contra o próprio Santa Fé e contra o Paysandu, e jogou mal nos dois. E ontem, mais uma vez, não foi uma boa partida. E até fisicamente, o Santos ontem brigou bastante, teve que correr atrás do placar duas vezes, porque ele tomou duas vezes um empate do Santa fé. Uma questão que fica clara, até pela postura do time, e o Dorival falou disso na entrevista, é a questão da psicológica, a questão da confiança. Ele citou a palavra confiança pelo menos umas 5 vezes na entrevista coletiva. E dá pra ver a postura do Santos em campo é de um time que não quer perder. O Santos do Dorival é um time muito agressivo. O time de 2016 é um time que fica com a bola, que vai pra cima, que propõe jogo, que pressiona. E o Santos já na Colômbia tinha sido assim ontem também. Nas 2 vezes que ele esteve à frente do placar, ele recuou pra jogar no contra-ataque. Claramente é um time que não está pronto para agredir, ele quer segurar o resultado, está tentando retomar a confiança desse time através de bons resultados para aos pouquinhos recolocar a forma de jogar natural do Santos para que o time volte a ser um time mais ofensivo, mais agressivo. E ontem isso ficou claro, fez 1-0, recuou, tentou jogar no contra-ataque, tomou um empate, foi lá, fez 2-1, recuou de novo para tentar garantir, e quando fez 3-2, fez de novo, inclusive no final ele tirou o Lucas Lima e colocou o Kleber, colocou mais um zagueiro. Então o Santos está jogando mais pelo resultado agora. O desempenho não é bom e através de resultados bons ou evitando resultados negativos, o Dorival aos pouquinhos vai tentar retomar o ritmo normal do Santos.
Zé Manuel vai falar sobre isso. Eu queria agradecer a você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. Bombando, mas não esqueça, inscreva-se. Nós queremos, já tem milhares aqui de inscritos que integram o nosso pacotão de amigos. Você pode, por favor, se inscrever também no nosso canal. jp.com.br/esportejp. É bom ter você, como o Renato Santana, o André Porto, o Rodolfo Batista e tantos outros, o Vinícius Gonçalves, todos eles estão aqui conosco. Nesta maneira de levar o programa ao vivo, com áudio, com imagem. E nós fazemos isso também pelo Facebook. Jovem Pan Online é o nosso Facebook. E você pode ligar para cá. 28709707. 28709707. José Manuel, queremos ouvi-lo.
Vanderlei, a vida não está fácil para ninguém nessa Libertadores. Estou me referindo a todos os brasileiros. Muito embora o Atlético Mineiro esteja classificado, o que o Roger Machado está levando de cornetagem em Minas Gerais, minha Nossa Senhora, e o Renato Gaúcho no Grêmio, e o Zé Ricardo lá no Flamengo, imagina o Paulo Otuori no Atlético. Enfim, e o Santos também está nessa linha. Não tem nenhum clube brasileiro assim, nadando de braçados. Botafogo estava até tomar 2-0 em casa do Barcelona de Guayaquil. Eu me apeguei ontem ao seguinte,
torce,
o importante foram os 3 pontos conquistados pelo Santos, a vitória, que dá o direito ao Santos de se classificar com empate na próxima rodada, já que na última, matematicamente, tem um confronto direto entre Santa Fé e Strongest. Então, um empate lá contra o Strongest nas alturas, na altitude, o Santos estará classificado. Ou então, a vitória contra o Sport Cristal na última rodada como mandante, por enquanto está marcado lá para Vila Belmiro. É evidente que o Santos tem problemas. Eu ainda acho que cerca muito, né? E ataca pouca bola. Ontem, e em vários momentos da partida, perdeu o meio campo. Tinha mais gente do Santa Fé no meio campo do que santista, e tinha um buraco ali pelo meio. Ou seja, são problemas que o Santos precisa resolver, mas principalmente o Dorival Júnior está meio claro nisso. Ele precisa recuperar jogadores que têm mais potencial do que têm apresentado. Jogadores fundamentais, importantes para a equipe do Santos. Faço a pergunta, de repente, é melhor ir recuperando, a Libertadores acaba no final do ano, desde que conquista os resultados que vá passando, ou começa voando e depois perde o fôlego? Então, ele sabe disso. E o Dorival tem jogado pelo resultado claramente. Ele foi para o jogo ontem com uma preocupação, não dá contra-ataque ao Santa Fé, tomando cuidados. Você entendeu? Ali trabalhando. Não foi um Santos que foi pra cima como a torcida queria. E torcedor vai pro estádio, 30 mil, o que é que vai pra cima? Mas ele o Dorival tá vendo que o time tem seus problemas físicos, não sei, tecnicamente nem todo mundo tá bem. Entendeu?
Tá encaminhando pro final.
Eu acho que o importante ontem foi a vitória do Santos. O time tá perto da classificação e com tempo pra trabalhar e ajeitar o time. Agora precisa melhorar. E outra coisa: as contratações foram muito fracas. Muito ruins. Santos continua tendo um time, mas não tem um elenco. Será que ainda dá pra melhorar isso?
Nilson, eu discordo do que você tem colocado, Nilson.
Parabéns. Parabéns, foi uma análise.
Ô, Nilson,
obrigado.
O caro Mala, Fred Júnior, queremos ouvi-lo.
O senador Fred... Suplicy achou um pouco longo.
Eu sou Fidel Castro lá do céu. Fidel Castro lá do céu. Eu tô me sentindo um treinador.
Salvador fazendo estatísticas do jogo.
No princípio era uma bola de fogo. E depois, José Manuel?
Fui entrevistar o senador Suplicy.
Pô, tem um carinho enorme. Peraí, Vanderlei, mas que timing seu? Qual a chance de não atropelar?
Ele estava, eu vi.
Ele foi mais rápido que o Pelé na bandeirada.
Ele estava lá. Foi lá. Corrida, né?
Claro, corrida com ele mesmo.
Ele estava lá para o senador e tal. Cara.
Tá aberto aqui?
Ele saiu falando, não parava mais. Eu falei assim, senador, vou falar uma coisa pro senhor. Eu adoro o senhor.
Não, eu sou...
Mas o senhor não tem ponto final. Ele começou a dar risada. Meu caro, Fred Júnior.
A família diz. Senador é sensacional.
Claro que o Santos ainda não conseguiu mostrar em 2017 o que fez em 2016 e é muito cobrado por isso, mas é no jogo de ontem, pelo menos, algo que o torcedor reclamava, que era um Santos às vezes apático, sem vontade, sem raça, não foi isso que foi mostrado ontem. Foi um Santos lutando até o final pela vitória, um Santos brigando pelo resultado, e isso pelo menos dá um ânimo ao torcedor que o Santos pode conseguir coisa melhor, mostrar um futebol melhor em 2017. Mostrou poder de reação, a defesa que estava sem tomar gols acabou levando dois gols, mas ao mesmo tempo o Santos é o único time brasileiro invicto nesta Copa Libertadores da América e dependendo apenas de uma vitória para chegar à próxima fase. Resultados assim dão mais confiança, alguns jogadores estão apagados, podem ressurgir com a camisa do Santos. Um exemplo é o Vitor Bueno, que não é o mesmo. O Vitor Ferraz, da mesma forma, não vem jogando bem. O lado direito do Santos sempre foi muito forte nas jogadas do Dorival. Então, eu acho que é um resultado assim que dá condições do Santos pensar mais alto até na Libertadores. Quem sabe, a partir da fase do mata-mata, o time sonhar. Quem sabe chegar a uma decisão, uma semifinal, seria importante pro Dorival ter tranquilidade. Ele que até agradeceu ao Celso quando saiu o gol do Lucas Veríssimo.
E agradeceu também aquilo que ele, na opinião dele, ele sentiu no estádio Paulo Machado.
O torcedor.
Isso aí. Torcida aí falou desde o primeiro minuto.
Foi o que eu falei.
Apoiou, forçou.
Carregou nos
braços. Torce de maneira diferente.
Exagerou um pouquinho, mas não importa. Não importa.
É verdade.
Ele fez ele destacou a presença de 30 mil. Não é toda hora que o Santos joga com 30 mil torcedores. E não joga porque.
Não é todo time também, né?
E não joga porque não joga em São Paulo. Se jogar em São Paulo, vai começar
realmente ontem estava diferente.
Contra a Ponte deu 37
mil torcedores. O ambiente ontem estava diferente mesmo. Que é o Vitor Bueno, que vira e mexe, é perseguido pelo torcedor, errou alguns lances, mas não foi vaiado, criticado.
Eu falei aqui,
o clima estava diferente.
Acho que só criticou o professor Vila.
Tá vendo?
Baixou o cacete acho hoje de manhã, no Jornal da Manhã, falando do Santos Futebol Clube. Sobre. Apareceu. Como disse Mauro Beto, parecia um palmeirense. Sobre o Santos, alguém mais quer falar alguma coisa?
Eu quero falar com relação ao que eu falei há dois dias atrás, a maneira do torcedor aqui no estádio do Pacaembu. Mas é curtinho, Zé. Não esquenta a cabeça que é curtinho. O torcedor aqui de São Paulo, o torcedor que comparece ao estádio do Pacaembu, torce de maneira diferente. Ontem tomou o gol de empate, o torcedor não vaiou. Continuou cantando, empurrando o Santos. Algo que não aconteceria na Vila Belmiro. O torcedor de lá é mais cri-cri, como eu falei. É um torcedor que fica no pé. Então o Santos jogou de forma tranquila. O Santos tem time para jogar mais. O Santos tem jogadores que podem render mais, como o Vitor Bueno. Calma, Vanderlei, rapidinho. Eu tô 10 segundos falando.
E
tomara que o Santos. Mas aí eu preciso falar do Santos.
Você falou que seria rapidinho.
Então, mas é rapidinho.
E é o seguinte.
Eu, se sou o Santos, continuo jogando no Pacaembu. Uma vez ou outra joga na Vila Belmiro. Mas tenha como a sua casa o estádio do Pacaembu, que o Santos vai render muito mais.
E lembrando que já tem um jogo marcado no Pacaembu. Talvez tenha outro no caminho.
Oi,
não sei, mas dia 28 de maio, é domingo, às 4 da tarde, Santos e Cruzeiro.
Bom, o que importa é companhia.
Mais alguém, diga, Mauro Beto.
Eu gostei muito do início do jogo do Santos, uma partida bem Libertadores. O Santos tem se virado bem nessas circunstâncias, não é um time qualquer. Sofreu um pouquinho mais do que se imaginava, ou que se tem visto do Santos, que não tem desempenhado em 2017, o que esse time, que esse elenco e que a manutenção da comissão técnica pode dar. Vocês querem a série do treinador, mas querem a manutenção técnica. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, a gente fala sobre isso. Mas o fato é que foi a vitória justa e o Santos vai encaminhar a sua classificação sem problemas e não tem nada mais a acrescentar depois do Fausto e depois do Zé Mano.
Claro, muito obrigado. Alô, boa tarde.
É impossível.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala?
É o Tadeu de Jabaquara.
Fala, Tadeu.
Ousado, me fala.
Duvido, Vanderlei, que no primeiro mundo, na Europa e aqui na América do Sul, que são os dois grandes centros de futebol de nível do mundo, eu duvido, aposto minha vida contra 5 centavos, que existe uma pressão tão absurda e exagerada como aqui no Brasil. Viva os novos técnicos, a nova geração de técnicos do Brasil. Um abraço.
Um abração para você também.
Os jogadores da Roma estão tranquilos. É. A torcida da Roma só enforcou um
isso, no Coliseu.
No Coliseu. É, não tem pressão lá,
no Coliseu,
não.
Tá Coliseu aquela obra incompleta.
Isso, aquilo era incompleto. Exatamente. Coisa velha.
Coisa velha.
Coisa velha.
Se resolver, derruba
eu
tudo.
Eu também acho.
Faz estacionamento. Este é o nosso esporte. Esporte em discussão. Companheiros, chegou a hora, vamos falar do campeão brasileiro. Vamos falar do Palmeiras, que demitiu seu treinador ontem à noite no desembarque aqui em São Paulo. O Fred Júnior tem um bastidor muito importante sobre tudo isso. Eu vou até começar com ele, mas antes, para até servir como argumento e subsídio para a gente falar um pouquinho depois e também com a participação do ouvinte, que vai bombar se a gente puder, quero ouvir o ouvinte também. 28709707, assunto importante. Mas eu queria que o Silvio colocasse na tela o nosso ranking de incaíveis de ontem. Primeiro, foi assim ontem. Carille em primeiro, você que está nos acompanhando pelo telão, tudo bem, mas você que não está, primeiro Carille, em segundo professor Dorival. Em terceiro, o Rogério Ceni. E em quarto lugar, o nosso queridíssimo Eduardo Batista. E lá, olhando todos, do alto da sua nuvem, o incaível prêmio, o professor Tite. Hoje, a cada minuto muda, né? Porque a madrugada passou toda a equipe reunida, telefone para lá, telefone para cá. Atenção, vamos ao telão. Hoje, primeiro continua o professor Carille.
Diminuiu a diferença para
o
Júnior.
Isso. É, diminuiu. O professor Júnior, que ganhou ontem o jogo da Libertadores, está em segundo lugar. Em terceiro lugar, mesmo não jogando, mas é tão forte, é tão incaível.
Tem gordura.
Tem gordura para queimar, como você sabe. O professor Rogério Ceni.
Gordura é ruim.
Medalha de bronze, por enquanto.
É, mas incaível. É porque não dá para colocar, mas ele é incaível. É incaível. É incaível. E em último lugar que estava o professor Eduardo Batista.
Internacional.
Hoje não está mais o professor Eduardo Batista. Então está o distintivo do Palmeiras e com uma placa. Há vagas.
Você não quer pôr o Cuca ali, não?
Não, não vou pôr porque ele pode até ser, é o preferido. Agora, eu sei que vocês vão falar disso, mas eu fiquei pensando de madrugada...
Chegou no Palmeiras o Cuca.
É, eu fiquei pensando em madrugada assim. Acho que o Cuca não vai... eu não tenho a cabeça dele, né? Lógico, eu não tenho a cabeça dele. Mas eu sou um cara normal. O que eu pensaria? Volto. Essa é a primeira pergunta.
Sim. Se
for o Cuca. E a outra? E aquela história de que voltar... onde você teve sucesso, não é uma boa recomendação. Então, o que...
É verdade.
Interrogação.
Ele estava onde?
Ele já fez isso do Botafogo.
Interrogação. É, mas aí, não, o salário é bom, o salário é bom, vou receber em dia e vou pegar um bom produto.
Sem dúvida.
Eu compreendo isso. Eu compreendo isso.
Claro.
Mas eu pensaria muito isso. Porque aí eu fico pensando, o cara foi campeão do mundo, Parreira, chumbo. Saiu com o pé... nos fundilhos, entre aspas. Luiz Felipe Scolari não resistiu o segundo convite, voltou, todo mundo esqueceu o que aconteceu em 2002, que foi campeão do mundo. Nem se fala isso. Cabe pensar sobre isso ou não se pensa?
Cabe pensar.
O Mauro citou o Felipão no Palmeiras.
Também no próprio Palmeiras. É. Mas podemos citar o Tite, que ficou um ano sabático e parece que voltou bem em 2015. Voltou tão bem que foi para a seleção brasileira. Claro, toda a história, casos e casos. Mas é caso pensadíssimo pelo Cuca. O Cuca queria o que deverá acontecer como a gente adora dizer, nas próximas horas. Ele tinha essa dívida familiar de gratidão com a esposa, ia ficar fora em 2016, teve que abortar porque tinha aquele sonho não só de profissional, de treinador, de criança, de dirigir o Palmeiras. Dirigiu, foi campeão, saiu pelos motivos esses, mais alguns tal, e o plano dele era exatamente o que está acontecendo agora e que deverá acontecer.
Então, tá, eu vou voltar para o Mauro Oremos. Também, sobretudo, mas Oremos. Bastidores. Bastidores. Fred Júnior.
Wanderlei, o Eduardo Batista, quando foi contratado, nunca teve uma firmeza por parte de conselheiros e sócios torcedores de que ele seria o cara que iria conduzir o Palmeiras para uma nova conquista, por exemplo, da Copa Libertadores da América. Desde o primeiro amistoso contra a Chapecoense, depois passando amistoso contra a Ponte, estreia no Paulista, todo jogo ele foi avaliado, ele foi criticado, na maioria das vezes, e o Palmeiras não conseguiu evoluir no seu futebol. O time não jogava bem, não jogou bem uma partida inteira e a gota d'água, né? O copo começou a ficar muito cheio para transbordar na derrota em Campinas para Ponte Preta 3-0. Não só pelo 3-0, a forma como o Palmeiras ficou em campo e a forma como o time jogou no segundo tempo, tentando uma possível reação que não veio naquela partida. A gota d'água, por incrível que pareça, mas tem um motivo lógico de comparação, foi o jogo Ponte Preta 0, Corinthians 3. O Corinthians foi a Campinas com um time, entre aspas, mais fraco que o Palmeiras tecnicamente e não deu chance para a Ponte Preta. Algo que se esperava que o Palmeiras fizesse, quem fez foi o seu arquirrival, que está prestes a ser campeão paulista mais uma vez. O Palmeiras queria a conquista do Campeonato Paulista, isso pesou bastante, ficar fora da final do Paulistão. Muita gente tentou minimizar, dizendo que era só Libertadores, obsessão. Não é verdade. O Palmeiras queria sim a conquista do Paulista e já foi o primeiro golpe, o golpe mais duro no Eduardo Batista, ficar fora da final e da conquista do Paulistão. Compararam-se elencos, desempenho e ficou definido que o Eduardo Batista não seguiria no Palmeiras. Mas como demitir um técnico que já jogaria uma Libertadores, um jogo importante, na Bolívia. Esperava-se o primeiro tropeço. E exatamente nesse jogo na Bolívia aconteceu o primeiro tropeço. Contra o Peñarol, ele já estava pendurado. Se tivesse perdido pro Peñarol, ele poderia ter caído naquele jogo contra o Peñarol. Acabou não caindo. Teve aquela entrevista que, entre aspas, deu uma sobrevida a ele mais pro externo do que pro interno. Entendi. Não mudou nada a avaliação do que faziam do Eduardo Batista, aquilo que ele fez na entrevista coletiva. Pro torcedor, até compensou um pouco. O torcedor ficava com o pé atrás, gostou da reação dele, principalmente que foi contra a imprensa. O torcedor foi no discurso do Eduardo. Passou uma semana, veio a derrota, aí foi inevitável, a pressão foi muito forte. O Maurício Gagliotti vem recebendo ligações há muito tempo pedindo a saída do técnico Eduardo Batista. O principal patrocinador de camisa liga e cobra bastante o presidente do Palmeiras para mudanças, para atitudes. E uma delas exatamente cobrava-se o trabalho do Eduardo Batista à frente do Palmeiras, porque o time não estava jogando bem. Outra coisa que pesou para o Eduardo, situação do Borja. Quando ele ficou agora no banco de reservas no jogo contra o Jorge Wisman, muita gente ficou preocupada que o Borja poderia se tornar o novo Lucas Barrios no Palmeiras. A empresa patrocinadora tinha trazido o Lucas Barrios, foi um pepino, foi um prejuízo à empresa e ele está agora fazendo gols no Grêmio. E o Borja ficaram com medo que se o Willian entrasse, ou um outro jogador entrasse, começasse a fazer gols, o Borja ia perder espaço por justiça, já que quem entrasse e fizesse gols ficaria no lugar dele, e o Borja poderia se tornar um novo Lucas Barrios. Para a empresa que investiu, não seria interessante mais um erro, mais um dinheiro jogado fora, como você fala, fora pela janela. Então isso foi levado em conta, o Eduardo Batista foi avaliado desta maneira, na Bolívia já foi definida a saída do treinador e só comunicada em São Paulo na academia de futebol. Então a gota d'água foi o jogo contra o Corinthians, Corinthians e Ponte Preta, Ponte Preta e Corinthians, porque se avaliar, poxa, se o Corinthians conseguiu fazer isso, por que o Palmeiras, com toda essa força, não conseguiu fazer? E outra, Wanderlei, por mais que seja o Cuca, que deve ser ele mesmo, o técnico do Palmeiras, tem uma grande chance, ele também será questionado, porque a imagem que o Palmeiras transpareceu no início da temporada é que um time que será campeão em tudo que for disputar. E já não aconteceu isso no Paulista, mas continua com essa imagem que o time é milionário, com muito dinheiro, um elenco maior e que tem esta, entre aspas, obrigação de ser campeão. Algo que é muito difícil de acontecer. Não dá para se prometer que vai ser campeão em todo o campeonato que entrar. Dá para prometer que vai tentar ser campeão, chegar a uma decisão, mas ser campeão é diferente.
Bom, pelo bastidor, ficou claro que todo o foco de e descontentamento estava voltado para o professor Eduardo Sim. Batista. E aí, eu estou ouvindo você atentamente, estou pensando, mas será que esse pessoal que faz essa avaliação não avaliou também alguns jogadores, os mais badalados, os mais importantes, que não estavam jogando bem? Eu estou dizendo que se for entrevistar jogador do Palmeiras hoje, todos os entrevistados vão lamentar muito a saída do professor, mas não fizeram o máximo para colaborar com a permanência dele, na minha opinião.
Nessa linha também, Vanderlei, colocam a culpa no Eduardo. Ele não conseguiu fazer com que alguns jogadores mudassem e melhorassem suas atuações na temporada.
Então, aí está. Mauro Betti, quero ouvi-lo.
Eu sou contra ficar demitindo o treinador a toda hora, sou contra você analisar um treinador com menos de 25 jogos, a princípio sou contra uns resultados de 66% de aproveitamento, você achar que o trabalho não foi bom, tudo isso, mas aí no meu caso, falando, clubista, não, é opinião, eu não teria contratado o Eduardo Batista, ponto. Significa que eu não gosto do Eduardo Batista? Você não.
Falou isso desde o primeiro dia.
Desde o primeiro dia. E assim, não significa dizer que não gosto. Assim, por exemplo, não teria contratado a minha mãe para treinar o Palmeiras, motivos óbvios. Mas o que não significa dizer que não seja um bom treinador, de repente o Palmeiras daqui a um tempo. Eu acho que com esse momento, esse elenco não era o treinador. Ponto. Aí quem que seria? Roger. Mas Roger também é jovem. Ok, questão de gosto. Sei lá, não difere, claro. Não difere mesmo. Mas enfim, segue o jogo. Ok. Então, assim, então, no meu caso, é coerente, da minha parte, não querer continuar com o treinador em maio, que eu não queria em janeiro. E acho até que ele fez um bom trabalho. E insisto na ideia ou na imagem. Ele é mega estudioso, ele é mega esforçado, fez um bom trabalho, porém, para a nota final, a prova que bastava, a prova pesava mais. E na prova ele tem ido mal. Eu fui até um pouco cruel a falar que tem tirado nota 4,5, não acho. Tem tirado 5,5, 6, porém a média no Palmeiras, esse Palmeiras é 7. Para Libertadores, mais ainda. Então, até para Libertadores, só em 29 de novembro, ele não era o treinador ideal para o momento do Palmeiras. Tem o ideal? Ninguém sabe qual é o ideal. Mas o ideal teria sido a permanência do Cuca. Como o Cuca não pôde ficar, e aquilo que a gente falou rapidinho repetindo, mas ele queria voltar, quer voltar, e entendo que o Palmeiras tenha que querer, porque é o melhor nome disponível... Tem que fechar com o Cuca, né? E até, mas é maldade, é sacanagem. Quando ele sinalizou mesmo que estaria disponível, o Palmeiras sabe isso desde que o Cuca saiu. A intenção manifesta do Cuca e a diretoria do Palmeiras sabe melhor do que a gente, evidentemente, que tinha isso. Ah, então o Eduardo Batista era boi de piranha? Não.
Era.
Podia ser.
Foi.
Foi, acabou sendo. Mas se tivesse chegado à final contra a Ponte Preta, se tivesse jogado mais do que jogou aquele segundo tempo contra o São Paulo, se tivesse feito mais do que a virada, foram jogos emocionantes, foram jogos históricos, jogos histéricos, seria, mas era ficar aquela coisa sempre. Agora, não era para sofrer tanto nessa Libertadores com um grupo frágil, não era para ter ficado fora de uma semifinal de Paulista com os adversários, com todo o respeito, ainda mais ao Corinthians, que deverá ser o campeão, e a própria Ponte Preta. É o que muito bem destacou o Fred. Foi nos 3-0, quer dizer, o saldo ficou de 6-0. Quer dizer, o Palmeiras que perde 3-0 bovinamente para a Ponte Preta, e a mesma macaca que perde para o Corinthians, ainda que tenha jogado muito bem. Então, assim, da minha parte, não é incoerência falar que com esses resultados, 66% de aproveitamento, é ruim mandar embora. Porque mais do que os resultados, eu entendo o desempenho. Pelo time, pelo elenco que ele tem, era para estar melhor. Agora, sempre deixando aquela coisa. Não é o Real Madrid da América, não é o Barcelona da América. Quando estiver jogando no ápice esse time, vai ser ainda o melhor time e melhor elenco do Brasil, possivelmente da Libertadores, da América do Sul, mas não vai ser uma academia 3.0. Para a realidade do futebol, vai ser um grande time com chance de ser vencedor de tudo, ainda mais se voltar o Cuca. Mas mesmo o Cuca no retorno não fazia grandes atuações. Ganhava, mas não encantava como encantou no primeiro semestre. Então eu acho que o Cuca é o treinador ideal, o Eduardo Batista não era, não foi feliz, o que não significa dizer que primeiro não seja profissional seríssimo, estudioso, esforçado e que merece toda a felicidade do mundo. Mas o Palmeiras merece mais felicidade que o Eduardo Batista. Por isso que eu acho que tem que trocar.
Flávio Prado, queremos ouvi-lo. Flávio.
Bom, a gente ouve o Fred, ouve o Mauro, duas pessoas que entendem profundamente de Palmeiras, e fica muito claro o seguinte: fizeram uma sacanagem com o Eduardo Batista. É muito claro isso. Isso mostra o quanto o futebol brasileiro é amador, amador mesmo, coisa assim. Porque, por exemplo, havia uma pressão em cima da diretoria para derrubar o Eduardo Batista. Pressão feita por quem? Qual o grau de conhecimento dessas pessoas que faziam a pressão? puxa-sacos, pessoas interessadas em esquema, basicamente conselheiro, que não serve para nada, é um modelo falido, muito do futebol brasileiro tá ruim, tá péssimo, é por causa de conselheiros que só servem para encher o saco, vão atrás de cargo, atrás de interesses menores. Então, ele foi vítima da fofoca de caras que não entendem nada de futebol. E aí fica complicado você trabalhar. O Palmeiras precisaria ser o primeiro do grupo dele na Libertadores, nesse turno e retorno, essa primeira fase. E ele é o primeiro. O Palmeiras perdeu da Ponte Preta, por quê? De 3-0? Porque não era final. Se fosse final, ele ganhava de 3-0. A Ponte, o Corinthians não ganhou 3-0. A Ponte perderia de qualquer um 3-0. O time da Ponte afinou. Então o jogo com o Palmeiras foi uma exceção. Fosse ao contrário, o jogo daquele aquele jogo fosse com o Corinthians, a Ponte provavelmente teria vencido o Corinthians e afinado para o Palmeiras. A Ponte perde sozinha.
Capaz.
Isso é normal. Então, o cara ficou submetido a um grupo de incompetentes, de pessoas que não entendem nada de futebol. Já entrou derrubado, porque havia dúvida. Bom, quem contratou, manda ou não manda? Eles dependem da opinião dos outros? Eles são tão bundas moles assim que eles precisam ouvir o conselheirinho, não sei o quê? Ou eles têm convicção do que eles estão fazendo ou não? Principalmente, e aí vamos entrar na coisa bem prática, porque o Eduardo Batista provavelmente tinha uma multa. Isso significa prejuízo para o clube. Essa é aquela história que os caras não fazem na empresa deles. Por isso que eu falo que eu defendo o dono de empresa. O dono da empresa pensaria nisso. Antes de ele colocar um cara de boi de piranha lá para esperar o outro voltar, ele pensaria, pô, isso vai dar um prejuízo de X, Y ou Z. Antes de deixar o cara detonado psicologicamente em 3 meses, parecia que o Eduardo Batista estava fazendo um trabalho de 10 anos. Aquela coletiva dele não tem nada a ver com o Eduardo Batista. Ele é um cara tranquilo, suave.
Aquilo ali ele já estava abandonado.
Ele estava num estresse absurdo com 3 meses de trabalho, sendo líder da Libertadores, que era o objetivo. Perdeu o campeonato por isso, é uma coisa que podia acontecer. Se invertesse, se tivesse invertido, ele ganharia a final 3-0, e com isso talvez não perdesse 3-0, mas perderia. Poderia perder, a Ponte era muito mais forte antes de chegar na decisão, onde ela pipoca para qualquer um. Então, quer dizer, usa-se um cara para fazer um trabalho desse, sujo desses, e ainda dá um prejuízo enorme pro clube. Simplesmente porque alguns puxa-sacos, conselheiros, não sei o que e tal, eles querem brincar de futebol com pessoas sérias, com profissionais. Eduardo Batista é sério, ele é um profissional, ele é um ser humano, ele é um ser humano. Você não pode brincar com o ser humano desse jeito, porque fica uma marca, ah, o cara não aguentou o Palmeiras.
Descartado.
Não, ele não teve chance, ele já chegou derrubado, palavra dos dois que conhecem o Palmeiras, ele já chegou derrubado. Ou seja, você detona, você prejudica a carreira de um profissional por capricho, tem que ter alguém. Ué, então colocasse o Roberto Valentim, se era pra derrubar, porque o Alberto não teria não pra interino e tal. Você contrata um profissional que já vem derrubado, sacaneia o cara, deixa o cara no estresse supremo e ainda dá prejuízo pro clube. Pô, que legal, parabéns. Essa é a estrutura que a gente... Por isso que o futebol brasileiro é apenas isso. Esse é o maior time do Brasil. O que tem o melhor elenco, que gasta mais. Faz isso. Imagine os outros.
Ô Flávio, nós vamos ouvir todos sobre isso, mas eu queria dizer uma coisinha que é importante, porque o ouvinte da Pan tem boa memória, né? 90%, para não ser o número, mas 90% dos torcedores do Palmeiras que entraram aqui por telefone criticaram e criticavam o Eduardo Batista.
Perfeito.
Então, cornetas, conselheiros,
onde já se viu, mas,
pessoal do bastidor, aquele que é próximo, que pode passar na portaria, passa pelo corpo de segurança.
Quem ajuda a pagar conta.
Quem ajuda a pagar conta. Tudo bem, o retrato, a imprensa não inventa. Ela trouxe aqui informações que se... tudo bem, Mauro, mas de uma maneira geral, essas informações todas que
alguém
chegaram aqui...
Alguém inventou e a gente passou para frente.
Não, isso aí. Esse é
também tem isso.
Mas tudo bem. Ok. Mas eu queria dizer só o seguinte, que muito desse quadro de descontentamento, que é verdadeiro, vocês confirmam que é verdadeiro, sim, o descontentamento, foi trazido ao ouvinte porque vocês sentiram lá que aconteceu. Se é por interesse, porque eu não gosto do verde, porque era o azul, eu tá conversando.
E estavam usando o cara que...
Vanderlei, já tava definido que ele ia cair. Então, se tivesse vencido o Jorge Wilson, o Palmeiras classificaria em primeiro, já garantido. Ele cairia ou contra o Internacional na Copa do Brasil, ou na estreia do Brasileiro.
Isso,
do
Vasco, isso não é sacanagem?
Tava
isso é
traição. Eu diria que é sacanagem, nem traição.
Claro que é.
Ah, o pior é ouvir não. O presidente coisa, dizendo aqui, o Fred trouxe até hoje, viu, Flávio?
Se você for ouvir o torcedor, o o torcedor do Santos entra aqui 90% quer derrubar o Dorival. Okay. E a gente sabe que é uma burrice
fala do
fazer
Palmeiras,
isso.
O Palmeiras derruba o cara dando volta olímpica. Então, o Marcelo Oliveira, por exemplo, Copa do Brasil.
Foi campeão caindo já.
Caindo. Agora tem era uma situação complexa mesmo.
Mas o treinador ideal era o Cuca. Mauro, mas assusta cada vez mais você ouvir os dirigentes do futebol brasileiro. O presidente do Palmeiras dizendo aqui... Maurício havia garantido. Não, garantiu não. E disse que contratou com convicção. Então, convicção de que o cara não ia se manter... Tudo bem, naquele momento, mas... Uma convicção de que o cara iria cair para depois
mas
outro treinador voltar.
Mas você faz o certo e dá errado. Isso às vezes você faz o errado e dá o certo.
Ele não, agora, ninguém nega que desde o momento que ele foi embora do Palmeiras, o Cuca, no mesmo momento, olha, ele vai passar 6 meses no Caribe.
Isso foi muito falado.
E ele volta. Não, antes mesmo do...
Desde o início, o Vanderlei.
O Dário Batista.
O Vanderlei, a gente falou isso aqui na PAN, no dia da saída dele.
Então, não é nenhum segredo.
E é normal que seja.
O Batista, ele veio porque ele considerou, digamos assim, um avanço
deve
na
ter
carreira.
Feito
e
contrário.
Como diria o Falso, se ele ganhasse todos os jogos que o time tivesse jogando bem, não tem como.
Não tem como.
Ele não ganhou todos os jogos, ganhou, os resultados são bons? São. Também porque as provas não eram difíceis.
Isso.
E desempenho ficou devendo mesmo. Não é um super
mas
time, mas.
Está devendo?
Eu sei, Flávio, mas com investimento.
O que o Corinthians joga?
Mas o Corinthians não investiu tanto.
O Corinthians é mais organizado que o Palmeiras.
O jogo de domingo do Corinthians não pode contar. A Ponte perderia do Juventus.
Mas o Corinthians jogou muito bem também, Flávio. Mas o Palmeiras. O Palmeiras não teve nenhuma partida como o Corinthians teve.
Contou, Flávio.
Nenhuma. O Palmeiras teve um segundo tempo contra o São Paulo, a virada espetacular contra o Santos pelas circunstâncias, que era um jogo. Pelo grande investimento. Deu um monte de coisa. O time não tava legal. E é o seguinte: o Palmeiras é o ano do vestibular do Palmeiras. Assim, eu sei que tem, precisa ter paciência, mas é o seguinte, não dá. A média de corda do Palmeiras hoje é vestibular de medicina ou vestibular do ITA. Precisa ser um pouco a mais. Então, pelo investimento, tem que fazer. Não é que agora, sei lá, o Cuca vai perder os 5 primeiros jogos. Se for o Cuca, vai embora também. Não, não é isso. Mas você tem um treinador como o Cuca, disponível mesmo, e já se sabia que você era disponível no mercado, se não acerta o Palmeiras, ele vai para a China, ou eventualmente vai para o time do Brasil. Então, acho que também isso levou à situação e à demissão.
Nós vamos para um rápido intervalo e vamos seguir falando sobre isso. Vários companheiros vão falar sobre isso e abrir também para o ouvinte da PAN. 28709707, 28709707. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Um abração para você, ovelha, que também nos acompanha. Meu caro Bruno Prado, queremos ouvir...
Nos acompanha por muito tempo, se Deus quiser.
Claro, tomara.
Queremos ouvir.
Bom, algumas coisas que foram faladas aqui, eu concordo. O que o Eduardo chegou já demitido, só faltando o tempo... Faltando o tropeço só. E isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. A maioria das demissões começam na contratação, porque o dirigente não tem a menor ideia de como o técnico trabalha.
Estavam convictos na hora da contratação.
Eles contratam o cara porque é quem está no mercado. Eles não têm nem ideia como o cara trabalha e traz o cara. E aí eles vão cobrar o cara porque ele está trabalhando do jeito que ele trabalha, só que eles não sabiam disso. Então eles cobram uma coisa que o cara sempre fez, só que eles não sabem. Então eles acham que é de outro jeito. Isso acontece em todos os clubes, não só no Palmeiras. E como a maioria dos dirigentes não sabem como o cara trabalha, não contratam pelo trabalho dele, aí eles vão pela grife. E grife quer dizer, é um cara que já ganhou um monte de coisa.
Também.
E aí o Eduardo não tem essa grife ainda, até porque ele é novo. Ele não tem como ser campeão de um monte de coisa se ele trabalhou, se ele é profissional, como ele é técnico de futebol há 3 anos. Então não tem como ele ser campeão de um monte de coisas com 3 anos de trabalho, a não ser que... É um caso muito especial. O próprio Guardiola, que é sempre citado, no primeiro ano dele no Barcelona, ele ganhou tudo, mas é uma exceção, não é o normal. E o Eduardo dirigiu o Sport, dirigiu a Ponte, até ganhou estadual no Sport, enfim... Não tem como ele ter um currículo muito melhor do que ele tem hoje. E as pessoas vão pela grife. Copa do Nordeste também. Vão pela grife. Ele não tem essa grife. E quando a pressão acontece, os clubes são dirigidos por políticos que precisam de voto, eles entregam a cabeça. E quando não existe grife, a cabeça é muito fácil de ser entregue. Então isso aconteceu mais uma vez no time do Palmeiras. E até essa questão da grife, o próprio Cuca, que hoje é o cara que todo mundo quer, pelo trabalho dele, ou pelos méritos dele, ele já foi vítima disso. O Cuca, até ganhar a Libertadores pelo Atlético Mineiro, ele rodou mandou em um monte de clube e era demitido porque falavam que ele era pé frio. Uhum. Ele ganhou uma fama de pé frio porque ele transformou um time horroroso do Botafogo num time bom. E queriam que ele fosse campeão com aquele time. Ele já fez muito com aquele time. Como ele não ganhou, ele era pé frio. E ele não ganhava nunca. E ele foi campeão com o Atlético, o primeiro grande título dele, contando muito com a sorte, inclusive. No pênalti contra o Tijuana do Vitor, nos pênaltis contra o News Old Boys na semifinal, nos pênaltis contra o Olímpia na final. E aí, a partir daí, ele deixou de ser pé frio e passou a ser um cara que todo mundo quer. Então, a coisa, ela passa muito longe de uma escolha técnica. Ela é uma escolha política, ela é uma escolha que você meio que chuta. Quem tá no mercado? Esse. Então vou trazer esse aqui. É uma coisa muito complicada. E sobre o elenco do Palmeiras, criou-se uma obrigação do Palmeiras ganhar tudo. E isso não existe no Brasil. Aqui a gente, os melhores jogadores nossos não estão aqui. Então, Palmeiras, eu acho que é o melhor elenco. O time titular do Palmeiras não é muito melhor que o time titular do Atlético, não é muito melhor que o time titular do Flamengo, não é muito melhor que o time titular do Santos. E o elenco pesa no Campeonato Brasileiro, que ainda não começou. Nos outros campeonatos, não. No Paulista, numa Libertadores, o elenco não tem grande peso. Ele pesa nos pontos corridos, que ainda não, que foi um campeonato que ainda não foi iniciado. E o Palmeiras, lembrando, do time campeão, ele perdeu o Gabriel Jesus, que era o jogador diferenciado daquele time, e perdeu o Moisés por lesão, que muitos consideraram o melhor do campeonato. Então, ele, será que o elenco é mais forte ou é menos, ou é mais fraco? Perdeu dois dos seus principais jogadores. É uma coisa.
E outros são irreconhecíveis, como o Tchê não tá jogando.
Até porque se machucou também. Teve uma lesão, ficou muito tempo parado. Então é uma coisa muito maluca essa cobrança que o Palmeiras ganhe tudo. Não, isso aqui no Brasil é quase impossível, pelo calendário, pela diferença, que é muito pequena de um time para o outro. Isso aqui no Brasil é muito difícil de acontecer. E como quem põe um monte de dinheiro acha que é, porque ele colocou, ele não, ninguém fala, eu contratei errado. A coisa eu fiz o que eu tinha que fazer, agora a culpa é do outro, tá aí, agora ele que se vire. Isso é muito difícil. E sobre os atletas, o desempenho não foi bom. Mas eu não acho que o problema do Eduardo foi em relação com os atletas, não. Porque, até porque, semana passada, estava 2-0 pro Peñarol em Montevideo, e num jogo que ele mudou o sistema tático. Se eles param, não, já tá 2-0, isso aqui vai cair nas costas dele, porque ele escalou 3 zagueiros, ele mudou o sistema. Mas não, o time virou o jogo.
E outra coisa,
era
rapidinho,
fácil,
Bruno.
Aquele jogo você parar e deixar assim, 2-0, virou o jogo.
Quando você quer derrubar um treinador, não foi o caso. Você não corre, você não chega, você está meio mal posicionado. As falhas individuais têm sido muito gritantes. Né? Então não é.
Aliás, no jogo que custou a cabeça dele, o Vitor Hugo e o Jean, pelo amor de Deus.
E olha que o Cabeças ainda tentou ajudar.
Mas você lembra o 3-0 em Campinas? Sim,
para você, gente, Zé Roberto parece que nunca aconteceu.
O Dracena falhou, o Zé Roberto falhou.
Não, pra então, mas enfim, o time inteiro foi mal.
Mas as falhas do Dracena e do Zé Roberto
E não eram usuais.
Que o Palmeiras está jogando na Libertadores não é muito diferente que o futebol brasileiro tem feito, não. Nos últimos 3 anos, não teve nenhum finalista e teve 2 semifinalistas. E chegou Nacional do Paraguai na final, chegou Independiente Del Valle, Guarani do Paraguai na semi.
Mas tem time pra fazer melhor.
O que é claro, essa que é a questão.
Nós vamos continuar. Eu quero só dar um recado aqui da nossa Tugo Travel. Caribe. Opa, tomara. Boa. Professor.
E ainda Eduardo, perto de Carilli, que tá na moda.
Tomara que o professor Eduardo Batista vá descansar. Caribe é com a Tugo Travel. Confira essa oferta imperdível. Aéreo e de volta, voando com todo o conforto da American Airlines, no Caribe, para Cancún, a partir de R$ 2.173 ou R$ 5 de R$ 435. No Caribe, você pode descansar, ficar lá tranquilo, só olhando, aquela brisa gostosa, ou cair na balada, como é o caso do nosso Fausto Favara, que passou noites acordados por lá. Isso mesmo, você em Cancún, o paraíso caribenho, a partir de R$ 5 de R$ 435. Aproveite. Confira essa e outras ofertas na togotravel.com.br. Ou então você pode ligar agora. 3003-8646.
Posso ir como guia, se quiser. 3003-8646.
Zé Manuel, o Palmeiras.
É verdade que no futebol brasileiro, todo jovem treinador é contratado como uma aposta. Mas eu vou puxar aqui, mesmo os experientes,
Alguma vez, esse mais experiente não é também apontado como uma aposta? Cara, não, treinador, se não ganhar o jogo, cai. Se o time não tá jogando bem e ganhar, cai do mesmo jeito.
Batista, até o comandante tá.
Então, teve um amigo meu aí, Vanderlei Nogueira. Teve um amigo meu aí que ligou, falou que o Suplicy não sei o quê. Suplicy ligou umas 3 vezes depois daquilo. Entendeu? Falando, tá longo. Então, ou seja, só sobrou pra mim. Entendeu? Só sobrou pra mim. Pra o Suplicy ligou 3 vezes aqui depois do que eu falei. E ninguém falou nada, entendeu? Então, isso é perseguição. Eu tô me sentindo... Olha, já colocaram bomba e eu nem comecei.
Eu tô no primeiro.
Silvio!
Eduardo Batista, você tem toda a razão.
O nosso diretor ali, o Silvio, também.
Eduardo Batista da equipe.
Eu tava querendo me derrubar. Entendeu? Eu já entrei caindo. Eu já entro pra falar, já entro sendo derrubado. Sendo caído. Então, nem treinador experiente consegue ter um tempo suficiente para fazer um trabalho. Imagina o treinador que, entre aspas, é considerado uma aposta. E me parece que está claro que para o Palmeiras, essa situação de jovem treinador ou aposta não serve. Porque a política do Palmeiras, de tal forma, com tanta gente ali dentro, e não venha me dizer que tem muito conselheiro influente, sim, que na hora da eleição do presidente, ele arruma voto para eleger o cara.
Sem dúvida.
Ou seja, tem muita gente influente que apita numa hora dessa, claro, que liga pro presidente.
E vale pra
não
todos
dá,
isso.
Não quero, não sei o quê. Então, o treinador não precisa só arrumar o time. Ganhou, aí nem todo mundo fica quieto. Mas se não ganhou, não tá jogando bem, o cara não se aguenta. É errado, é certo. O cara, entre a realidade e o que a gente gostaria que fosse e o que é real mesmo do dia a dia do futebol, há uma distância muito grande. Porque a gente está engatinhando nesse negócio de profissionalização de verdade, mesmo no futebol brasileiro. O Eduardo, quando perdeu para Ponte Preta, eu falei, depende dos jogos contra Peñarol, Jorge Wilstermann e Internacional. Se ganhar esses 3, ou se passar para... Beleza, ele vai se aguentando. Mas se tiver um tropeço, cara, essa eliminação do Paulista vai pesar demais. E pesa demais, ou mais ainda, o fato do Cuca estar aí no mercado.
Eu queria só dizer o seguinte: parece que fica muito claro que deve ser o Cuca, né? Pelo menos que a gente está ouvindo aí. Não assinou, não foi apresentado, mas se fala que é o Cuca.
Plano A, B, C.
Vamos admitir que o plano A seja o Cuca, B, C, tá, tá. Se não for o Cuca, tem um outro nome?
Ah, eu tenho.
Ah, eu sei. Você vai fazer uma avaliação.
Não, Roberto Mosquera, o cara que deu nó tático no Eduardo Batista. Foi o Roberto Mosquera, técnico do Jorge Wilstermann.
Ah, tá.
Ou o Gilson Kleina, pode ser também.
Eu gostaria, Vanderlei Luxemburgo.
Tá. Não, tudo bem.
Só tô sugerindo o professor Cris.
Não, eu sei que... Mas algum nome que pudesse agradar a torcida do Palmeiras? Só o Cuca? Ou tem um segundo nome?
Quem sugere o Palmeiras? Guardiola.
Hoje não tem.
Entendi.
Hoje não tem.
Zeca, quero ouvir.
Vanderlei, eu fico na mesma linha do Flávio Prado. Uma sacanagem o que fizeram com o Eduardo Batista. Jogaram um cara e podem acabar com a carreira de um treinador fazendo isso. Se sabiam que queriam 6 meses pro Cuca tirar um semestre sabático, que conversassem com o Eduardo Valentim e colocasse o Alberto Valentim.
Que a missão dos dois seria um ótimo treinador também.
O Alberto Valentim, que colocassem o Alberto Valentim como um interino e esperassem pelo Cuca. Porque você pode acabar com a carreira de um treinador fazendo o que o Palmeiras fez, uma baita de uma sacanagem com o Eduardo Batista, que tem quase 70% de aproveitamento na frente do comando do Palmeiras. 10 jogos na Arena, 8 vitórias e 2 empates.
Ele não perdeu na Arena.
Ele não perdeu na Arena. Ele é líder do grupo do Palmeiras na Libertadores, classificou como primeiro no grupo geral, no grupo e geral no Campeonato Paulista, perdeu por 30 minutos horrorosos do Palmeiras, mas que a gente tem que destacar a atuação de jogadores. O Jean não vem bem. Os zagueiros não vêm bem, o Zé Roberto não vem
só
bem.
Sobra para o Eduardo Batista.
O Zé Roberto não vem bem.
Não,
o Tchê não vem bem, o Moisés não tá nesse time, o Borja não vem bem. E aí eu volto a dizer um negócio que eu sempre disse desde quando começou essa parceria da patrocinadora do Palmeiras. O Fred deixou bem claro aqui. Ela teve influência, sim, na demissão do Eduardo Batista. Pelo fato de ele colocar um jogador que não vem rendendo no banco. Porque ela investiu e ela não pode perder esse dinheiro igual ela perdeu com o Barrios. Isso é ingerência. Isso é quem não tem confiança. Eu elogiei tanto o Cícero Souza e o Alexandre Matos, depois de ter feito o tour que eu fiz lá no Centro de Excelência do Palmeiras, que é espetacular, deles terem feito uma apresentação mostrando o planejamento do Palmeiras, mostrando que o Palmeiras tem processo, mostrando como funciona todo o departamento de futebol do Palmeiras. Hoje eu tenho vergonha de ter elogiado esse trabalho, porque o que eles fizeram com o Eduardo Batista é uma baita de uma sacanagem. Demitiu um cara que tem quase 70% de aproveitamento, fez 25 jogos? 24 jogos?
23. Nenhum deles muito bons, né?
23.
Os resultados são melhores que o desempenho.
Nenhum muito bom, mas contra o São Paulo jogou muito bem. Contra o Santos jogou muito bem.
Virou bem.
Contra o Penharol, quando virou 3-2, já era o melhor.
Ridículo.
Entrava treinador ligando, entrava ouvinte ligando aqui, que era o melhor treinador do mundo, que ele mudou no vestiário. Então eu não consigo entender o cara com 23 jogos já ser avaliado e quererem demitir o cara com 23 jogos. Era uma demissão premeditada, aguardando o Cuca. Espero que o Cuca chegue e faça um bom trabalho, porque senão vai ser mais um demitido, porque dirigente não entende nada de futebol no futebol brasileiro. O que fizeram com o Eduardo Batista, pra mim, é uma das maiores sacanagens dos últimos tempos no futebol.
Fausto, não falou. Fala, Fausto.
Eu acho que o comportamento que tiveram com o Eduardo Batista não terão com o Cuca. Terão mais paciência com o Cuca, até pela rodagem dele no futebol brasileiro. Com esses treinadores que estão começando, eles têm menos paciência e tratam dessa maneira que estão tratando o Eduardo Batista.
Já tiveram, porque o Cuca entrou perdendo 5 jogos, hein?
Cara esperado e aguardado no time do Palmeiras. Hoje, sim, ele é muito melhor do que o Eduardo. Ele tem muito mais rodagem e tem muito mais qualidade do que o Eduardo Batista. Algo que o Eduardo pode conquistar com o tempo, e eu acho que terá, porque é um cara de muito potencial.
Profissional, porque olha, daqui a 17 anos você vai ser muito bom, ou vou contratar um profissional que acabou de te dar resultado e é ótimo?
Eu acho que nesse momento no time do Palmeiras, eu falei isso quando ele foi contratado também. Eu acho que não caberia um cara promissor, teria que ser um cara que... nem de jeito nenhum, mas um cara pra comandar, no caso, você precisaria desse cara.
E o Palmeiras
tá optando nesse momento pelo Cuca. Acho que será o Cuca, né? Muito provável seja o Cuca a comandar o time do Palmeiras. Tomara que dê certo nesse time. O Palmeiras tem um time muito bom. Acho uma baita sacanagem que fizeram com o Eduardo Batista. Concordo, poderiam ter feito com o Alberto Valentim esse acordo. Tenho certeza que o Alberto...
Proposta do Red Bull e o Palmeiras achava que não estaria condição. Seria uma sacanagem.
Mauro, então um trabalho, se o Cuca não...
Não acho que é sacanagem pelo seguinte. O Palmeiras assinou... Alguém precisava... Não podia botar o condutor do ônibus do Palmeiras comandando. Você precisava ter um treinador. Se ele desse certo, maravilha. Ele não dando certo, o Cuca, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com alguém menos experiente, mais incapaz, com menos resultados, um cara que acabou de dar resultado, é mais experiente, hoje é mais capaz e quer voltar. Não dá nem pra passar três, não é sacanagem, é uma realidade.
Mas Bruno,
se ele estivesse bem...
Ele seria demitido. Mas Bruno,
é desempenho. Mauro, mais que o resultado, são os desempenho pelo potencial desse time.
Mauro,
mas
eu acho que
o Palmeiras jogou bem o ano passado? No primeiro turno, o Palmeiras jogou muito bem e não foi reconhecido. O segundo turno jogou para ser campeão.
Foi só uma sequência do que aconteceu no ano passado.
Que pode ser um outro elenco, sem Gabriel Jesus, sem Moisés, o pior do Tietchan, o pior do
Vitor Hugo,
e o pior sem o Cuca.
O elenco é pior e com uma expectativa muito maior.
Não, isso sim.
Porque ele não aceitava jamais que ele campeão do mundo.
Uma filosofia de trabalho diferente, mas assim, ao mesmo tempo, quem seria um treinador que manteria a estrutura e a escola de trabalho do Cuca? A filosofia de jogo.
Apesar do Eduardo não ser um cara extremamente rodado no futebol, ele não é um cara ingênuo. Então, no momento, foi colocado como um desafio pra ele, e ele abraçou esse desafio. Acho que ele tinha noção, porque isso desde o momento da contratação do Eduardo era falado de uma possível volta do Cuca. Ele já sabia, sabe? Ele sabia. Então, quer dizer, né? É lógico que o cara abraçou o desafio, poderia ter se dado melhor nesse desafio, mas acabou não se dar tão bem nesse desafio quanto o Palmeiras esperava. De repente, o Palmeiras esperava algo a mais. Ô, Zeca, eu não tô dizendo de números, eu tô dizendo de futebol. Entendi. Jogando um futebol melhor.
Mas aí, enfim, se o rendimento dos atletas fosse melhor, ele estaria lá.
Eu também acho, exatamente.
Não, não é só o Eduardo, é claro que são dos atletas.
Não é só o Eduardo Palmeiras.
Se ele tivesse na
final um respiro a mais.
Paulista, se ele estivesse na final do
seria
Campeonato
outra história.
Paulista, ele
é lógico.
Estaria lá. O que é um absurdo.
Não.
Zeca, se os jogadores tivessem jogado mais, ele teria condições de trabalhar mais. Então, porque é o seguinte, o cara toma um bico nos fundilhos, vai embora, perdeu o espaço, vai ficar marcado por algum tempo, dificilmente vai voltar agora num time grande. Num time grande, dificilmente.
Vai demorar.
Sem dúvida, vai demorar.
Como demorou o Dorival, não sei se volta, mas o Eduardo, eu acho que é outra característica.
Não, eu acho que o Eduardo
vai demorar.
Destruíram a carreira do Adilson Batista por causa dessa palhaçada.
Mas o Adilson também não fez boas escolhas.
Nem a Ponte Preta, que é o Eduardo. A Ponte Preta, não, né? A Ponte Preta queria. Mas eles escutam.
Que não é da família do
Eduardo. A torcida, porque o Eduardo perdeu. Porque o Adilson perdeu aqui. Não deixaram o Adilson Batista ser contratado pela Ponte Preta. Porque ele não deu certo nos grandes. Pô, coisa de um mês, dois meses, três meses.
Sim, o Cuca era pé frio.
Que chamavam,
estragaram
a carreira do cara.
A Belão era pé frio.
Levir Cuca era pé frio.
Também acho.
Então, o Cuca era pé
frio. É o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão, cada confusão. Sobre o Palmeiras, todo mundo falou? Então eu queria só atender o ouvinte aqui.
E o Palmeiras vai contratar um técnico que jamais tenha vencido o Mundial para ter a característica do clube. Protesto, porque ganhamos em 51.
Não, é verdade, foi da Dona Lúcia. A Dona Lúcia é brilhante. Eu contrataria a Dona Lúcia para assessora de imprensa.
Alô,
não, assessora é
alô,
muito
boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Eduardo aqui da Saúde.
E torce para quem, Eduardo?
Palmeiras.
Queremos ouvi-lo, Eduardo.
Vanderlei, só uma coisinha, eu acho que tudo isso que vocês falaram é bem pertinente, mas a imprensa também ajudou um pouquinho. Por que que só esse ano você fez o ranking dos caíveis ou não caíveis? Por quê? Porque tem três técnicos aí novos que estão na beira do chute. E assim, não acredito que foi uma sacanagem com o Eduardo, porque ele sabia que ele estava na corda bamba desde quando ele entrou. Obrigado pelo trabalho.
Um abração para você. É porque tudo tem um início, né? A gente criou esse ranking aqui, que vai continuar também no Campeonato Brasileiro, e as sugestões são muitas. Tipo assim, vamos pôr todos os técnicos... Não, nós vamos continuar com os quatro grandes de São Paulo no Campeonato Brasileiro. E outra coisa, eu só queria entender uma coisinha. Só queria explicar uma coisinha. Alguns, a imensa maioria compreendeu. Outros não, então a gente vai explicar. Gente, isso é uma charge. Charge é uma ilustração humorística e que enfoca algum assunto da atualidade. Deu para entender? É assim, vou explicar de novo. Charge, isso é uma charge, que é uma ilustração humorística e que ilustra um assunto importante do momento. Se faz charge na política, na música.
E é sensacional.
E é maravilhoso.
Essa e quase toda.
Então, a gente já fez tanta coisa. Já teve o pássaro, este hino pertence, já teve arara, já teve tudo aqui.
Então, só para ficar claro, que isso é uma charge. Então, nós temos que olhar isso com humor. E que muitas vezes retrata a verdade. Ontem, o professor Eduardo Batista era o mais caível.
E caiu.
No programa do meio-dia. E ele caiu à noite. Mas por quê? Porque, nossa, você já sabe. Ninguém sabia de nada.
E o Eduardo Batista foi o único que trocou de lugar com o Tite. Depois do jogo contra o Peñarol, depois da entrevista.
E depois que ele deu aquele desabafo, pra gente não brigar, nada.
O melhor momento do Eduardo Batista foi a entrevista coletiva.
Ele passou um estágio com o Tite ali.
Nós colocamos ele no lugar do Tite. Aqui na nossa charge, na nossa ilustração humorística. Então, só pra entender... Mas que o retrato hoje na tela, hoje é que o do técnico do Palmeiras, o cargo está vago. Só isso, né? Mas nada, dá tempo para mais um ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Quem fala?
Edivaldo Carasquiba.
Queremos ouvir, Edivaldo.
Vanderlei, sou palmeirense e eu concordo com o Flávio Prado aí. até a primeira página. Na segunda página, técnico de futebol é que nem vendedor. Não deu resultado. Um abraço, hein?
Um abração para você também. Obrigado. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Bruno.
De onde, Bruno?
Tudo bem, eu tô falando aqui do Mercadão de São Paulo.
Opa, Bruno, você tá dentro do mercado?
Tô chegando para fazer compra aqui.
Opa, é uma delícia. Beleza. E torce para quem, Bruno?
Palmeiras.
Queremos ouvi-lo.
Ó, duas coisas. O Eduardo já não tinha dado certo no Fluminense. E deu certo no Sport, na Ponte Preta. Então, é o mesmo caso do Gilson Krenner, né? Técnico para time menor, médio, pequeno, que fecha atrás e sai no contra-ataque. O Palmeiras ele não podia jogar assim. Técnico para o Palmeiras agora, se não for o Cuca, tem que ser o Luxemburgo.
Obrigado, viu? Olha, e quando a gente... nós brincamos colocando o Eduardo Batista no lugar do Tite, o ranking ficou assim... O Tite passou em primeiro lugar, em segundo o Carilli, em terceiro o Dorival e em quarto o Rogério Ceni ficou lá na rabeira. Aí depois nós estamos voltando às nossas mudanças diárias. Tá legal? Companheiros, não dá mais porque a Denise Campos de Toledo já chegou com todo o departamento de jornalismo. Ela também é uma fã do professor Cuca. E hoje o perfume é Cuca Premium. Cuca Premium, se ele for efetivamente anunciado. Agora, a pergunta para fechar para o Fred e para o Mauro. Se for anunciado Cuca, esse anúncio será hoje?
Não, dificilmente.
Sim, Mauro,
a
não.
Tendência é que
acerte amanhã e anuncie. O Palmeiras tem essas coisas com o Cuca também.
Pelo menos a semana aí. Pelo menos o Palmeiras tem trabalhado com isso para anunciar.
Mas deve acertar amanhã à noite. Assim.
Sei, não, mas anunciar.
Seu show do Sting. Palmeiras anunciou o show do Dudu. O show do Dudu. Palmeiras anunciou o Dudu domingo de manhã e o Cuca foi acertado sábado também. Então, aguardemos.
Que
como diria
acha?
Fred Júnior, nas próximas horas. Até onde eu sei aqui,
vamos aguardar.
Mas
não há plano B.
É o Cuca. Não há plano não B há plano e que não B. haja plano
e
B.
E o Cuca também acha isso?
O Cuca, desde novembro, você sabe disso. Desde novembro era o sonho dele. Tá dando muito certo. Por enquanto, a pessoa mais feliz do planeta é o Cuca. Tá dando tudo certinho.
Eu tô perguntando porque é o seguinte: até para anúncio, há necessidade de ter inteligência.
Sim.
Domingo tem a disputa de título, que já se sabe, será do Corinthians. Vai ocupar muito espaço. Na segunda-feira, será o Corinthians comemorando o seu título.
Mas de repente você anuncia. Não. Você anuncia, mas não apresenta. É diferente.
10 minutos antes de começar o jogo do Corinthians.
10
minutos antes de começar o jogo do Corinthians.
O Andrei Sanches. O Andrei Sanches disse. O Andrei Sanches iria anunciar o naming rights da Arena Corinthians ao final da Copa do dia seguinte, a final entre Palmeiras e Santos da Copa do Brasil. Naquele momento, segundo ele, tá tudo certo, evidentemente, não tava certo. Só ele falou, e ele falou mesmo, só para estragar a festa ou do Santos ou do Palmeiras, mas aí não teve festa.
Eu só coloquei sobre a mesa pra
que vai ter domingo Itaquera.
A nossa Denise já chegou. A Denise tá na tela. Atendendo a pedidos, a Denise está na tela. Está lá, só sorridente, linda, bonita, como sempre, elegantérrima e com o perfume Cuca Preto. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Essa música, cara.